liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Boas-vindas a vocês, eu aqui tô apresentando hoje, vocês veem? Cheguei, tô na casa, me chamaram pra isso, eu tô aqui e está tendo uma tempestade aqui onde eu estou nesse momento, então vamos torcer pra que esse episódio eu permaneça nele até o fim. Mas caso desapareça, saibam que eu provavelmente estou bem, só não consegui continuar gravando aqui. E estou com ela, maravilhosa, Mariana Graf. Oi, Graf, tudo bem?
Hello. Gente, a minha voz, o que eu vou dizer pra vocês? Eu tô muito gripada. Então, assim, a gente tem que torcer pro Pandora não abandonar a gente hoje, porque senão vai continuar um monólogo comigo falando com essa voz robótica entre espirros e tosses.
Essa é a vida real, né, gente?
Exato.
A vida real é assim, não tem nada.
É isso. Inclusive, vida real, porque a ideia não pôde estar com a gente hoje. Que é o quê? Uma businesswoman. Está trabalhando.
Perfeitamente.
Então seremos só nós dois.
Viagem de negócios.
Exato. Seremos só nós dois, mas tudo bem, ideia. Um beijo, saudades. Só lindo. Mas pois, daqui que a gente vai falar hoje?
A gente vai falar do capítulo 3, que se chama Calculando as Custas. E eu já vou dizer o seguinte. Primeiro, eu agradecer a K21 pelo patrocínio, pra gente poder estar aqui trazendo mais um episódio pra vocês hoje. Mas eu já vou dizer de cara, assim, ó, de cara. Eu tô pegando ranço desse livro.
Como é que é o negócio?
Nossa.
Eu achei... Eu também fiquei lendo falando...
Já vou contar pra vocês qual é o meu ranço, porque daí vocês já partem comigo nesse episódio com o mesmo filtro. O meu ranço é a linguagem agressiva e extremamente focada em negócios, que pra mim, um tanto, ela tá no limiar entre uma coisa ser hiperobjetiva e começando a ser muito subjetiva. Pode parecer um tanto estranho, mas pra mim tá nesse limiar do tipo, trago muita coisa objetiva pra provar meu ponto, só que o que eu trago do outro lado ainda é tão subjetivo que não parece conversar uma coisa com a outra, assim, né? E eu tô pegando ranço com essa linguagem agressiva, não curto muito. Ah, eu tô achando, tipo, chato isso, sabe? Tipo, pra... Eu sei que burocracia e tudo, uma parada que o cara tá trazendo, que os autores estão trazendo no livro aqui, são um saco, que atrapalham pra caramba. Eu acho que isso... Quem tá ouvindo a gente... Esse é o terceiro episódio. Quem ouviu a gente até agora já entendeu esse ponto, assim, né? Só que eu tô com vontade de falar, tipo, tá bom, então me olha pro futuro. Para de sentar a lenha na burocracia que a gente já sabe, que causa um monte de coisa. Espero que tenha um bom propósito pra isso nos capítulos seguintes, mas eu tô um pouco angustiado com essa linguagem.
É, eu te entendo, porque enquanto eu tava lendo, eu tava pensando que esses autores devem ser do tipo que falam Topperson. Super top, top, zera, Topperson. Até porque o nome começa como Calculando as Custas, mas eu acho que foi uma tradução ruim, porque ele fala calculando os custos, né? Basicamente é essa parte, na verdade é a parte 3 do primeiro capítulo ali, que ele traz um monte de número, tipo, trazendo cálculos em cima de cálculos de como a gente é ineficiente financeiramente com a burocracia. E tudo bem, mas eu estou ansiosa pra começar a falar, beleza, o que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro passo? Ainda não vai ser nesse episódio, queridos ouvintes. Mas ele traz alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente tocar sobre, né? Vocês lembram, quem tava ouvindo o segundo episódio, como que começa a frase top que começa esse capítulo, que é a burocracia como a pornografia? É difícil encontrar alguém que a defenda, mas ela corre solta por aí. É esse o tom, entendeu?
É isso, esse o tom. É esse o tom, exatamente. Eu acho que foi perfeita na colocação. É esse o tom. E eu tenho uma parada com os dados que ele traz aqui. Eu acho que faltou aqui, não sei por que eu tô malhando nos autores, mas eu é isso que eu vou dizer o que eu achei. Que faltou falar que esses números são projeções. Eles parecem trazer esses números com muita certeza. E esses números são cálculos e projeções. O que pra mim é ok. Eu acho eles válidos nessa interpretação do como a burocracia impacta o custo das organizações. E eles se expandem ao ponto de o custo pra um país, né? Tipo, super centrado nos Estados Unidos e tudo mais. E tipo, quanto isso custa pros Estados Unidos como um todo, assim, né? E, tipo, eu sou ok com isso. Eu só senti falta de que eles fossem talvez mais objetivos com essa parada de que isso são projeções. Mas eu gostei da linha de raciocínio. Eu acho que pelo menos todos os cálculos. Cálculos tem uma mesma lógica, então pra mim, pelo menos tem esse lado que é muito, muito bom. Assim.
Acho que nem vale a gente talvez entrar aqui no ponto dos números mesmo que eles trazem, porque como o Panda falou, é bem focado no cenário, né, americano, e não sei se a gente falar que vai ilustrar alguma coisa ou não, talvez alguma coisa ou outra que a gente ache relevante. Mas quando ele começou, eu achei que começou bem, né? Porque eles começaram falando sobre como o Peter Drucker, ele previu lá em 1988 que dentro de 20 anos uma organização média ia ter reduzido o número de camadas de gerenciamento pela metade. Encolhido suas fileiras gerenciais em 2/3. E eles falaram que ele estava errado, porque a burocracia está com uma ótima saúde e parece tão intocável como sempre. E que para derrotá-la a gente deve entender o que que torna ela tão resistente. E falei, opa, bacana, né? Vamos conversar sobre isso aí. E bom, eles trazem alguns pontos, assim, né? De por que que a burocracia existe ainda? Por que que ela é tão presente nas nossas vidas, né? E aí o primeiro ponto que eles trazem é que ela é onipresente, ou seja, ela está em tudo. Todas as coisas têm algum nível de burocracia, né? Que também as estruturas e os rituais da burocracia constitui um conjunto de normas sociais que, como todas as normas, são difíceis de desafiar sem parecer um idiota. Depois eu acho que isso conecta um pouco com as questões de hierarquia também, né? Mas que é isso, tipo, quanto a gente tá aberto pra ouvir as coisas que as pessoas têm pra tentar inovar. E aí também de como as estruturas funcionam, por exemplo, questões de compliance, questões jurídicas, como mecanismos de controles burocráticos atrapalham isso. E ainda, por exemplo, quando cria-se uma estrutura, tipo, tem um novo diretor dessa estrutura, uma nova diretora dessa estrutura, e aí tem as questões de compliance, os controles de orçamento, controles de treinamentos, quantas pessoas a gente vai ter e tudo mais, e que a gente não sai desse modus operandi, assim. Eu achei isso bastante relevante, porque é o que eu vejo que acontece mesmo. Em terceiro lugar, falam que, assim como as usinas nucleares e os foguetes espaciais, as burocracias são sistemas complexos e integrados. Então, todos os processos estão conectados entre si, e essa falta de modularidade dificulta começar uma coisa sem mudar o todo. Aí ele fala, por onde começar? Ainda não eles não responderam ainda por onde começar, que é o que eu tô interessada, no caso, né? Ainda não trouxeram isso. Mas que é verdade, quando a gente pensa em mudar um processo, né? De tipo, sei lá, aprovação de budget. Tem outras coisas, muito possivelmente, que estão atreladas a esse processo de só dizer quem que pode aprovar, por exemplo, uma viagem do Uber corporativo e quem não pode. Quem pode... eu falei isso, acho que aqui em algum outro episódio, assim, vou falar do meu caso, por exemplo, que é... Eu quero, por exemplo, exercitar a gestão 3.0. Quero fazer isso dentro do meu contexto. Mas, puta, eu preciso fazer a avaliação de desempenho, que é semestral e que tem um formato, né, pré-concebido pela empresa. Eu preciso aprovar lá no sistema todas as coisas de dinheiro, não sei o quê. Né? As pessoas precisam me pedir pra eu pedir pro meu chefe, pra pedir pro chefe dele, pra liberar um treinamento, por exemplo. Então, assim, a gente consegue fazer, mas não mude, porque todas essas coisas, elas estão interligadas e, tipo, se a gente não mexer no sistema como um todo, a gente não consegue, a gente só otimiza um negocinho só. Mas é melhor que nada, né? A gente precisa começar por algum lugar.
O quarto ponto que ele traz aqui, que é que os burocratas tendem a defender o status quo, pra mim, eu acho que essas duas coisas potencializam em vários momentos, assim, gráfico. Por exemplo, essa modularidade é meio interessante. Eu fiquei pensando, assim, que empresa que a gente, que é de uma área, por exemplo, poderia ou teria liberdade de chegar pra organização e falar assim, olha, vocês me dão o ano que vem pra eu trabalhar o orçamento de um jeito diferente aqui? Provavelmente a resposta é não.
É verdade.
Porque todo mundo faz do outro jeito, esse é o método que a gente faz, o modo que a gente faz, então essa não modularidade, porque tem todas as outras conexões, enfim, tudo mais, mesmo que você traga quase a solução completa, fala, beleza, eu atendo os seus requisitos, mas eu quero experimentar uma coisa diferente. Certamente a resposta vai ser não, porque ela se reforça com essa parada do status quo. Porque a partir do momento em que você experimenta algo novo, o grau de incerteza e descontrole que bate nas pessoas que estão apegadas com a burocracia vai lá pra cima, vai lá pro espaço, né? Tipo, não, mas peraí, mas se você descobrir uma forma diferente de fazer, quer dizer que todo mundo vai ter que mudar? Então, tipo, só a ansiedade quanto a balançar esse status quo já faz com que as pessoas entrem numa defensiva, assim, né? Então, eu acho que esses dois pontos, o terceiro, que fala dessa complexidade que tá tudo muito integrado com defender o status quo, acho que acabam se reforçando num loop muito constante, assim, né? E eu acho que esse é o ponto que, infelizmente, faz com que a gente não consiga, ou que a gente reforce a ideia de que a burocracia funciona, que é o quinto ponto que ele traz aqui, né? Que é porque, não, mas sempre funcionou assim, funciona assim. Pra que experimentar uma forma diferente? O que que essa forma diferente vai trazer? Ah, mas talvez isso não é tão relevante assim. E segura a galera de viver uma experimentação de uma empresa diferente. Eu sei que existem várias organizações que já trazem modos diferentes de fazer essas coisas que a gente tradicionalmente faz, né? Existem formas de fazer contratação diferente, existem formas de fazer orçamento diferente, existem formas de fazer essa gestão de questões de compliance de uma forma diferente, inclusive não reproduzindo formas do que as outras organizações fazem e que as empresas que auditam estão acostumadas a fazer, mas criar a sua e entender que atende as premissas que precisam para regulamentação, compliance, enfim, tudo mais. Existe todo um espaço para isso, assim. A gente tem algumas questões que limitam as organizações, como, por exemplo, algumas legislações, né, seja de regulamentação específica da atuação daquela empresa, como legislações mais gerais, como CLT, coisas assim, então que não permitem que sejam coisas totalmente diferentes, porque essas legislações e regulamentações estão aqui para resguardar outras coisas da sociedade além da própria organização. Então isso torna um pouquinho, um tanto mais complexo. Mas não precisa ser o sistema contrário, né? Se isso torna um pouco mais complexo, então a gente não vai fazer nada. Não, peraí, vamos tentar encontrar alguma coisa. Certamente existe um ponto aqui. Eu lembro muito, por exemplo, da nossa querida Mariana Zapparoli, quando rolou uma auditoria sobre o Banco Central, numa organização que a gente trabalhou.
Gente, eu lembrei disso agora, eu juro com tudo que é mais sagrado.
Aí, então conta você, que eu já tava puxando isso.
Não, conta tu.
Tá bom, vou contar então. Que o pessoal que veio fazer auditoria não tava acostumado com a forma de gestão que a gente fazia, do trabalho lá, das entregas, das iniciativas, enfim. Eles eram muito acostumados com uma gestão de trabalho tradicional, assim. E eu achei que foi muito legal o que aconteceu naquela época, que a Mari foi lá mostrar, apresentar como a gente fazia, e a galera saiu satisfeita. Eu, tipo, nossa, que legal, eles meio que, tipo, aprenderam uma forma diferente de fazer uma gestão de trabalho, porque eles estavam acostumados, como auditores externos, a receber sempre aquele mesmo padrão esperado, baseado em regulamentação e compliance. E a gente apresentou uma coisa nova, e atendeu o que a galera precisava, entende? Tipo, existe espaço pra isso, a gente não precisa ficar apegado àquilo que as pessoas praticam. A gente precisa entender o que a gente precisa atender de regulamentações, critérios, limitações que a gente tem, mas certamente dentro desse espaço existe muita coisa para experimentar, assim.
Mas acho que também o que eles trazem, e também algo que eu pensei durante a leitura, né, que se manter esse status quo, né, e essa questão de que, tipo, a burocracia, ela mantém a ordem, né, de que, tipo, cara, puta, se a gente tirar essa ordem vai virar uma grande anarquia, as pessoas não querem, né. Poderia pensar sobre isso, mas a gente precisa trazer outras pessoas aqui para falar sobre anarquia melhor que eu, mas tudo bem. Que é um pouco dessa, tipo, vamos perder o controle, né? E aí vai ficar tudo desorganizado. E um movimento que eu vi também já é que algumas empresas de tentarem ter essa coisa mais aberta, mas quando uma coisa sai do lugar, tipo, fecha de novo, né? Então, tipo, a gente vai começar a abrir, sei lá, treinamentos pra quem quiser, não precisa de aprovação. Tô dando um exemplo aqui. E aí, de repente, vai muito além do que eles tinham orçado, porque as pessoas engajaram ou qualquer coisa. Tipo, eventualmente, uma pessoa se excedeu naquela liberdade, e aí, tipo, ó, tá vendo, não funciona, fecha tudo. Então, isso tem a ver também com esse medo de perder o controle, e que eles trazem também, que eu concordo muito, que é medo de perder o poder. Quando a gente torna uma organização mais humana, mais autônoma, mais auto-organizada, pessoas em lugares de poder precisam abrir mão dos seus pequenos poderes. Então, de decisão de, tipo, ah, quem que eu vou promover, quem que eu não vou, quem que eu vou mandar pro curso ou pra conferência tal, quem eu não vou, o orçamento da minha área, como os meus times funcionam. E a gente vê isso muito no dia a dia. É muito difícil alguém queira abrir mão de um espaço pra tentar algo novo, de falar, puxa, talvez essas pessoas saibam fazer esse trabalho melhor que eu. E ao contrário, ao invés disso, falam, tipo, não, eu sei como faz. Deixa aqui comigo, eu não vou perder. Sempre parece um Game of Thrones corporativo o tempo inteiro, né? A gente fica, tipo, tentando conquistar terras, ou então House of Cards, que precisa fazer lobby com todo mundo. Então, sempre que são as pessoas mais bem relacionadas e que conseguem jogar esse jogo político dentro da empresa, no geral, elas também são as mais bem recompensadas.
Uhum.
Então, fica tudo desbalanceado nessa cadeia, né? Tipo, é o poder de decisão, é quem é visto como competente nesse meio do rolê, é uma centralização dessa tomada de decisão, desse poder, e daí um pouco espaço para inovação e para as pessoas poderem exercitar outros conhecimentos e outras inteligências.
É bem isso, é bem isso. E essa semana eu fiquei bem feliz, porque essa semana rolou uma coisa numa situação do trabalho, onde eu acho que não sei se é porque eu tava lendo aqui ou porque a gente vem discutindo já nesses capítulos. Essa é a grande vantagem pra mim. Eu vou abrir um parênteses aqui pra galera que nos ouve. Por que que eu amo esse formato? Por que que eu amava lá no Pontes Elefantes, quando a gente tava gravando a Teoria U e o Reinventando as Organizações? Que o fato de eu ler aqui, aquilo fica muito ativo na minha cabeça, assim. E eu começo a perceber essas coisas no meu dia a dia. Então, essa semana eu percebi uma situação que, de fato, a gente tava discutindo sobre, tá, mas esse esforço que a gente tá colocando aqui, é porque a gente tá num ambiente, a gente tá se sentindo inseguros, inseguras. Toda essa relação de poder que tá se estabelecendo ao redor do que a gente faz, assim, tá fazendo a gente ir pra esse lugar de insegurança. E essa insegurança é real, é verdadeira? Porque às vezes a gente também acaba criando isso, né? Porque a gente tá tão acostumado, como ele fala aqui, que a burocracia é onipresente, né? A gente tá tão acostumado com isso, que muitas vezes a gente acaba colocando muito esforço pra se manter dentro desse jogo de poder pessoal. E que às vezes nem sempre ele tá presente. Mas como a gente já tá calejada de fazer isso acontecer, a gente tá sempre nesse estado, assim, né? Então, a gente teve um pequeno momentinho de reflexão pra parar sobre isso, tipo, será que a gente tá nesse bololô todo? Será que a gente tem uma forma diferente de pensar isso e tal? E essa parada do poder pessoal foi o que me pegou, acho que a gente já tinha discutido isso no episódio anterior, né? A gente tinha falado um tanto de poder, e daí eu acho que a frase aqui foi um tanto específica e eu achei bem direta, né? Falando que o combustível que alimenta o crescimento da burocracia é a busca pelo poder pessoal. Nossa, eu já vivi tanto disso. Nossa, tanto disso. É muito louco, assim, que não é só o poder, é a segurança, as coisas que envolvem os medos que estão ao redor dessa questão do poder, assim. Tem um caso que aconteceu comigo, que ele se torna burocracia, porque foi um critério que eu usei numa área que eu trabalhava, numa indústria que eu trabalhei, que era o seguinte, tinha uma pessoa, um cara, sempre isso, né? Um homem branco, assim como eu, toda a sua relação de privilégio dentro das organizações, que ele tinha um critério de poder pessoal muito relevante naquela empresa que eu trabalhei. E a ponto dele fazer muito jogo. Muito, muito jogo. É uma pessoa que, na minha leitura, assim, minha panda pessoal, indivíduo aqui, ele é uma pessoa mau caráter. Eu trabalhei com poucas pessoas que, pra mim, são essencialmente mau caráter, e essa pessoa, pra mim, era uma pessoa essencialmente mau caráter. E eu criei uma política lá dentro da área que eu trabalhava, que era todo pedido que essa pessoa fizer, que esse cara fizer, eu acho que eu vou instanciar que é um homem, porque, tipo, né, a gente generaliza tanto quando é um negócio tão bom assim, a gente acaba falando de homem, homem, homem. Quando é um negócio ruim, eu vou falar que era um cara também, né? Que eu falei, parem tudo que vocês estão fazendo e façam o que ele faz, o que ele pedir. O que ele pedir é prioridade. Mais alto do que o diretor da empresa, mais alto que o dono da empresa. Se esse cara pedir, parem o que vocês estão fazendo e façam aqui. Se vocês não conseguirem parar, me chame, que eu vou fazer. E isso não era pelo poder, meu poder, mas era pela insegurança que esse ser gerava dentro da empresa, assim. Ao ponto de que eu sei que ele, se eu demorasse um dia pra resolver aquilo que ele pediu, ele ia começar a falar um monte de coisa, e aí, sabe, ia causar uma instabilidade e insegurança ali pra nossa área, que eu gerei essa burocracia, né? Imagina, às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa que é muito mais importante do que o cara pediu. E eu falei pra pessoa claramente, tipo, pare o que você tá fazendo e faça o que ele pediu, assim. E isso tudo é ao redor da consequência, né? Do que irradia essa busca pelo poder, assim, né? E pra mim eu acho bem doido e tão relevante. A gente deve ter muita política dentro da empresa que você trabalha, você que tá ouvindo a gente aqui, muita política que nasceu nesse lugar. Da insegurança, da cobrança, da pressão e que muitas vezes tá ligado com a busca do poder pessoal, assim. Não que eu quero causar um estado de depressão em você, mas reflita, só encontra um ali, conta ali, depois você me conta. Se eu tiver muito errado, não tem nenhum, ótimo, você tá trabalhando num lugar muito bom. Mas certamente tem alguma coisinha ali que foi por causa de um poder ou por causa de uma exceção, que foi o tipo que a Graf trouxe, né? Uma pessoa que aleatoriamente abusou daquela liberdade, daí a empresa resolve, tipo, não, fecha tudo porque sim, né? Porque a exceção virou a regra pra galera, assim.
É, todo mundo passa, com certeza. É muito difícil quando tá numa organização com hierarquia saber que tu vai desagradar, tomar a decisão de desagradar quem decide seu futuro naquele lugar, né? E não é um lugar fácil de estar, eu imagino que pra maioria das pessoas, então precisa muito pano pra manga, né?
Tá.
Mas eu achei muito interessante, assim, de que eles falam que a burocracia não é simplesmente um problema organizacional, ela é um problema humano. Né? E eu acho que isso é importante também, de a gente entender que isso está dentro da gente, né? Não é só uma questão de processo ou de estrutura ou qualquer coisa do tipo. Vai muito além, né? Vai com as pessoas que estão exercendo esses poderes e criando esses mecanismos de controle para fortalecer uma questão pessoal, ou de ego, ou de eficiência, ou de, né, sei lá o quê. Então, outra coisa que eu achei legal aqui que eles trazem também é que eles relataram de um grupo de executivos, sei lá, pessoas de várias empresas que tinham ido para um desses treinamentos de liderança, assim, e que eles, tipo, cara, saíram de lá meio que transformados, assim. Que embora esse treinamento tenha trazido um momento ali de autoconsciência, de que esses gestores eles precisavam mudar e agir de uma maneira diferente, mais humana e tal, eles não trouxeram, não deram para os gerentes munição, digamos, né, artefatos para que esse trabalho de reorganizar estruturas, esses sistemas burocráticos, ele acontecesse. Eu acho que é um pouco do que eu falei também antes, assim, às vezes a gente tem na teoria, pô, a gente lê o livro do Netflix e fala, caraca, eu quero isso, né? As pessoas decidem quando elas vão tirar férias, hey players, é isso e aquilo. Mas e aí, na prática, como que a gente faz isso acontecer? É muito difícil a gente conseguir fazer sair essas coisas da teoria e a gente conseguir trazer essas propostas para que essas coisas aconteçam de fato. Eu já fiz alguns cursos de liderança e acho que eles me ajudam muito a tomar outros lugares de consciência, que foi o que o livro trouxe, mas ter esse lugar de protagonismo, de começar uma mudança, entender como colocar isso na prática é muito difícil. Principalmente quando trabalha numa empresa grande, muito difícil. Porque tá tudo indo contra e tu lá sozinho.
Sim.
Tem que reminder.
Total. Tem um ponto que passou aqui logo depois, que eu não quero me aprofundar nele, mas eu achei muito legal, que ele conta de algumas práticas na década de 60 e 70, que tem muito a ver com o que a gente tenta viver hoje numa mudança de uma gestão mais atual para as organizações. A gente fala aqui muito de agilidade, mas de qualquer outra gestão moderna de qualidade, assim, né? Mas isso já na década de 60 e 70 já tinham premissas muito parecidas, assim. Então eu não vou entrar nesses pontos, mas, tipo, você lê aqui... É exatamente tudo que a gente tenta fazer hoje em dia. Então não é novidade. A gente já sabia que não era novidade, né? Todo mundo, eu acho que... Não sei quem nos ouve aqui, Graf, o quanto a gente já explorou esse tema, dizer que tipo, o que a gente tá querendo de uma gestão moderna e mais atualizada, ela não é uma novidade. Ela já vem se construindo há muitos, muitos anos, só que talvez ela nunca se tornou a forma de gestão hegemônica dentro das organizações, assim, né? Mas isso é papo de história. Eu acho que não é o um negócio da burocracia e tal. Vou dar um balão pra esse ponto aqui.
Vamos chamar o Lula pra falar de gestão moderna aqui. Alô, Lula.
É isso, exatamente.
Lula Rodrigues, que ele conhece. Agora o que está fazendo.
Inclusive ele cita algumas coisas aqui, né, tipo metodologias ágeis, atenção plena, startup enxuta e tal, então ele cita algumas coisas nesse sentido, e aqui eles falaram, rolou uma parada interessante, que eu acho que é o que vale marcar aqui, é que tem uma pergunta logo depois que ele lista essas metodologias, ou eles chamam de modismos aqui, eles fazem uma pergunta assim, eles provarão ser igualmente irrelevantes com as coisas que já aconteceram no passado e não se tornaram o padrão? Ele responde que sim, ao menos que sejamos honestos a respeito de por que a burocracia é tão difícil de derrotar. E então a gente ajusta nossas táticas de acordo com isso. Então, eu acho que o recado que ficou pra mim daqui é que, tipo, já existem métodos diferentes de trabalhar sendo explorados, experimentados desde muito tempo. Só que a burocracia venceu muitos deles. Como foi o exemplo que você trouxe da liderança aqui, né? Tipo, a burocracia venceu essa liderança transformada. Então, a burocracia vem vencendo tudo que vem surgindo. Então, eu acho que a grande sacada deles aqui, da provocação, é do tipo, o que a gente precisa mudar pra fazer com que a burocracia não derrote mais uma forma. Eu acho que é um tanto do que eles terminam de fechar aqui nesse pacote de construção e crítica sobre a burocracia, assim. É, e espero que eles tragam alguma ajuda aí, né? Ajuda aí, meus queridos. Ajuda aí, ô Michelle. Ajuda aí, ô Gary. Pô, tô querendo, meu.
Exato. E aí, bom, eles caminham para um lugar de falar que a gente precisa entender por que que a burocracia ela é tão difícil de ser derrotada, para que a gente possa começar a criar esses sistemas para entender de fato como derrotá-la. Então, daí eles falam de novo, né? Então, que o lance de que a burocracia é familiar, então é difícil ter coragem de se opor à burocracia, menos que se acredite que existem de fato alternativas, que é o que a gente faz trabalhando, por exemplo, com agilidade, eu acho, né? É um grande. Aposta de que é possível fazer diferente. Fala que a burocracia ela é complexa, que ela é sistêmica, que a gente já falou aqui também. De que a burocracia ela é muito bem defendida. Né? Sempre vai ter alguém ali falando um ponto que vai fazer sentido do porquê que a gente tem que manter a burocracia da forma como ela está. É, então, de novo, defensores do status quo, que a burocracia serve a um propósito, mesmo que seja fraco. Fala de que a burocracia ela se reproduz. E que, na verdade, o objetivo é desmantelar cuidadosamente a burocracia e não simplesmente explodi-la. Eu acho esse um ponto interessante que me fez refletir, inclusive, de alguns momentos que eu vivi mais recentemente, assim. Que é trabalhar com lideranças que queiram chegar nesse lugar de autonomia, de auto-organização, não sei o quê. Mas que entendam que vai ser um passo de cada vez. Acho que a gente, assim... É muito difícil pra mim falar isso, porque eu sempre fui da pessoa da revolução. Mas, depois que eu comecei a trabalhar em empresas maiores, eu nem trabalho numa empresa tipo de, sei lá, 100 mil pessoas, como tem por aí, né? São empresas que já são consideradas grandes, mas não são gigantes. De que, tipo, raramente eu vejo isso acontecer de uma maneira que funcione. Que é tipo assim, vamos deixar as pessoas aprenderem organicamente que isso vai acontecer. Então, não precisa dar esse primeiro passo. Não, isso não vai ajudar. Tem que deixar as pessoas, que elas vão se resolver, que isso vai acontecer. Eu já fui muita pessoa que confia muito nisso, assim, e que atuou nesse modo de operar. E eu não sei se eu tô mais conservadora ou mais burocrática, através da minha experiência, mas hoje eu sou mais cética. Eu sou muito mais do tipo, beleza, mas qual que é o primeiro passo que a gente precisa pra chegar lá? Né? Qual que é o plano que a gente tem pra chegar lá? Ou é simplesmente abre a porteira, vai boiada, e isso aí, depois a gente lida com faz gestão das consequências, sabe? Não sei se eu viajei muito aqui, mas eu fico pensando nisso, assim, tipo, é por isso que eu tô tão ansiosa do como começar. Não dá pra ser 880, não dá pra gente não começar com nada, mas também começar já com tudo. Simplesmente tira todos os controles, simplesmente tiram todas as restrições, simplesmente tira todos os processos. Não sei se é assim que funciona, porque a gente não tá acostumado a isso. Então, quais são os primeiros passos que a gente precisa pra gente, primeiro, trazer capacitação pras pessoas entenderem por que as coisas estão mudando, né? Qual que é o benefício dessas mudanças, e aí a gente fazer elas de uma maneira mais evolucionária, assim. Tô burocrata, Panda? O que tu acha?
Eu acho que não. É, eu acho que tem um ponto aqui que talvez poderia trazer a consciência que te ajude a entender que talvez não seja mais burocrata. Mas é porque existem tantos anticorpos que foi o que eles trouxeram nesse capítulo aqui, né? Falando quanto ela se reproduz, quanto a burocracia se reforça e tal. E se a gente não tiver um passo consciente pragmático, talvez você... Se a gente deixar isso acontecer organicamente, os anticorpos vêm e detonam esse movimento. Então, por isso que eu acho que muitas vezes é necessário a gente ter consciência, ser talvez mais pragmático, entender qual que é o primeiro passo, porque assim ele é mais consistente, ou pelo menos a gente traz a consciência as coisas que a gente vai enfrentar na hora que a gente vai dar esse passo. Porque senão a gente deixa acontecer, vamos ver o quanto isso vai organicamente, os anticorpos vêm e matam qualquer iniciativa, assim. É, eu tenho certeza que você viveu várias iniciativas que morreram porque os anticorpos vieram e simplesmente consumiram aquilo que a gente estava tentando fazer organicamente e tal, não sei o quê, porque é muito maior, né? A burocracia é muito mais forte, então... Eu acho que nesse sentido, eu acho que você talvez está sendo mais pragmática e não mais burocrata.
Deixa só, né? Eu, uma pessoa pragmática, eu nunca pensei que eu ia
lidar com essa gente. O mundo dá voltas.
Exato, menino. Mas eu fico pensando assim, né? Por exemplo, sei lá, se a gente liberasse... Eu tenho essa gente CLT aqui, assim, né? A gente falou isso lá pra quem ouviu a temporada do Netflix. Mas pegando o exemplo das férias, né? Acho que cada pessoa pode decidir quantos dias de férias ela vai querer tirar. Imagina que hoje, nas empresas que vocês estão trabalhando, chega o CEO e fala, a partir de hoje não tem mais limite de férias, de dias, não tem mais nada disso. Vocês podem tirar como vocês quiserem. A quantidade de inseguranças, eventualmente, que isso vai trazer, né? Então, por exemplo, que mães ou pais que têm, né, medo, por exemplo, de pegar suas licenças. Então, tipo, como meu gestor ou minha gestora vai lidar com o fato de eu um dia falar, tipo, cara, eu quero trabalhar 2 meses e folga 1? Quais são as coisas que são esperadas? Qual é a expectativa do trabalho, né? Como que eu sei que eu vou ter autonomia pra lidar com isso? Que é a questão que a gente falou de todas as outras relações e estruturas que estão atreladas, por exemplo, ao poder tirar férias. E eu vejo isso, às vezes, em pequenas coisas, assim. Tava conversando com uma amiga que falou, cara, eu tenho direito a pegar um day off por uma razão específica lá, que agora eu não me lembro, que não é de aniversário, é outra coisa. E falou, tipo, não me sinto confortável, porque eu não acho que minha gestão vai achar que essa é uma boa. Vai parecer que eu tô me aproveitando, sendo que é um direito que a empresa deu. Então, eu vivenciei isso uma vez, que uma parte da empresa ganhou uma Short Friday. Uma tarde de sexta. Nossa, olha, muito obrigada, né, pela contribuição de vocês. Vocês ganharam a tarde da sexta-feira. E várias pessoas não tiraram, porque não sabia como isso ia ser recebido. Então, como que a gente faz isso para que tenham esses passos, né? Para que essa coisa ela seja planejada, mas que esse planejamento e que essa cautela, ela não ingesse ou não paralise esses movimentos, sabe? Acho que é esse o lugar que eu tô agora de tentar encontrar esse equilíbrio, assim, porque não é trivial, sabe?
Eu acho que é um bom case pra gente partir pro próximo ponto daqui, que eu não sei o quanto eu curto pra gente explorar, daí eu vou deixar pra você decidir aí, Graf. Porque o que eu percebi depois que eu terminei de ler o capítulo, é que eles passam uma série de argumentos que você pode usar pra botar a burocracia em xeque. E daí é como se você fosse, tipo... até o título do pedaço é a tese da acusação. É como, tipo, se você precisa criticar essa ideia burocrática, aqui tem as opções, tipo, esses são os pontos que você criticaria pra você começar a experimentar alguma coisa. Uma coisa que eu curto muito, mas tem vários tópicos aqui que envolvem isso. Então eu vou deixar pra você, caso você queira explorar algum deles aqui. Senão a gente segue a vida. E galera, quem tá ouvindo a gente, saiba que tem vários argumentos pra você usar quando você tiver que explorar alguma coisa diferente e enfrentar essa burocracia.
Acho que o ponto interessante que eles trouxeram foi de como a gente usa os dados a favor, né? Então, por exemplo, que hoje a gente tem uma base de informações muito maior pra gente lidar com esses dados, por exemplo, eles falam sobre a questão de diversidade racial e de gênero, por exemplo. Que a falta de diversidade racial e de gênero na indústria da tecnologia é outro problema antigo que foi trazido à tona pelo aumento da consciência baseado em dados. Então, como que a gente pode usar os dados para ajudar as pessoas a terem consciência de que estamos com um problema que a gente precisa resolver? Então, nesse sentido, eu achei interessante, porque eu acho que já é o modo que a gente tenta mais ou menos operar hoje, né, em muitos em muitos sentidos, assim, né? Quais são as evidências? Por isso que eu aprendi com a minha terapeuta. Ela fala, Mari, mas que viagem é essa? Quais são as evidências? Eu falo, eu não tenho nenhuma. Tá tudo na minha cabeça, mas tudo bem. Então, que eles falam que para apresentar a tese da acusação contra a burocracia, é preciso mais do que teoria e anedotas. Precisamos de dados robustos sobre a prevalência e os custos da influência burocrática. Mas aí a gente também não tá atuando com burocracia, no sentido de que a gente tá gastando toda nessa, ou grande parte da nossa energia pra ficar provando pontos. Entendeu? Refletindo sobre isso, assim. E aí eles trazem um lance lá da ferramenta que eles construíram, que é o índice de massa burocrática. Eu achei ok, assim, pra reflexão. Agora, usar isso como, tipo, um assessment de burocracia na empresa, assim. Sim. Acho que esse é o ponto que eles estão trazendo, né? De, tipo, de número de desperdício, como tá a autocracia, como trabalha a submissão, a inibição, restrições na experimentação, tomada de risco e tal. Legal. Eu não sei se os resultados disso pegar e mostrar, tipo, olha, nossa empresa, ela é isso. Esse é o nosso índice de massa burocrática. E talvez escolher ali um item pra o que a gente pode, né, começar a trabalhar agora. Acho que é bom pra começar um diálogo sobre isso, né? Achar que isso vai trazer uma possibilidade de mudança real, assim, acho meio otimista.
Otimista, muito bem. Otimista é uma palavra otimista frente a essa situação. Eu queria falar frágil, né? Frágil, otimista. E logo depois disso eles trazem o impacto econômico, né? Daí começa aquele cálculo todo, assim. Eu vou resumir de forma chula. Chula é uma palavra que a gente pode usar?
Resumida.
Eu não sei. Eu não sei a origem da palavra. Hoje em dia eu fico preocupado com a origem das palavras, assim.
De uma simplista, talvez?
Simplista, tá bom. Obrigado. Eu vou resumir de uma forma simplista. E galera, se chula for uma palavra que não pode, eu vou ler aqui disso e vou aprender sobre isso. Mas enfim, simplista. De uma forma simplista. Eu acho que a grande sacada aqui é camada de gestão. O resumo pra mim do tipo, da redução de impacto financeiro ou do impacto econômico é da camada de gestão. De várias camadas. Quanto maior o número de hierarquias, maior o número de camadas de gestão, maior o número de pessoas respondendo por coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo e tudo mais, tudo reforçado pela burocracia. Então, para mim, no geral, a conta que eles fazem é basicamente baseada nesse número de pessoas em níveis de gestão. E o quanto isso reflete um inchaço de estrutura exatamente por isso, porque a gente estabelece crescimento e escala em níveis de gestão e hierarquia. Inclusive, ele traz aqui um negocinho que ele passa batido, assim, mas ele dá um exemplo de uma fábrica da GE, que daí aqui eu acho que é uma questão de tradução, eu vou chutar, que eu acho que é uma questão de tradução, amplitude de controle, provavelmente seja o famoso span de controle, que daí ele mostra uma relação de 1 para 300 aqui, né? O que é um número extremamente impressionante, né? Pra quem tá acostumado. Span de controle é essa relação, Graf, me ajuda aí, se eu estiver falando uma baboseira no conceito, me ajuda aí. Que é essa relação de gestor pra pessoas na estrutura dessa pessoa gestora, certo?
Isso.
Tipo, 1 para 300 é como se fosse uma pessoa gestora pra 300 pessoas na estrutura dela, assim. E normalmente isso é um número gigantesco para as organizações modernas, assim. E eu acho que esse que é o talvez o númerozinho impactante aqui desse negócio. Você fica pensando, caramba, como é que a gente pode ter uma pessoa como gestora de 300 pessoas, assim?
É, isso. E aí eles trazem essa questão do impacto financeiro, né? Porque eles trazem os dados aqui, os gráficos de como aumentou muito mais o número de gestores nas empresas do que pessoas em cargos de não gestão, digamos assim, né? De que hoje a gente tem quase mais gestores do que pessoas trabalhando no front ali. E que se a gente conseguisse otimizar isso, diminuindo essas camadas de controle, logo a gente também teria mais dinheiro para que essas... Aí falando, tipo, não de que essas pessoas, né, mandar todo mundo embora, mas que essas pessoas pudessem fazer outras coisas mais criativas e que pudessem apoiar mais a empresa do que esse trabalho de gestão, que às vezes é de, tipo, ficar fazendo relatórios, de ficar fazendo controle, de ficar fazendo planejamentos, né? Ao invés de fazer isso, focar em outras coisas que vão gerar, de fato, um valor maior pra essas empresas. Daí ele vai trabalhando ali na casa dos trilhões, inclusive, de dólares, né? Então, é muita grana, assim, muita grana mesmo.
Tirando essa parada do todo o cálculo da grana, que eu acho que é bem interessante pra quem estiver lendo o livro com a gente aqui, né? Tem alguns pontos bem, bem interessantes, assim, mas eu já vou direto pro final dessa parte, que foi o que me chamou a atenção. É que existe uma discussão implícita sobre maturidade, que eu acho que é um tema que eu gostaria de falar uns minutinhos, se a gente conseguisse, assim. Que é, no final, me parece que eles estão trazendo que a burocracia é uma das formas de lidar com pessoas que não têm maturidade para trabalhar numa organização que não é burocrática. E que isso acaba reforçando, é mais um loop de reforço para a burocracia. Que é do tipo, não, é claro que a gente precisa de burocracia, a gente precisa de vários níveis hierárquicos, porque as pessoas não têm maturidade, elas não conhecem, elas não têm habilidade para lidar com essas liberdades que podem ser geradas num ambiente com menos burocracia, ou até mesmo sobre o tipo de trabalho que a pessoa faz. Assim, ah, ela não tem maturidade para fazer um trabalho mais complexo que isso. E eu tenho um desgosto com esse tipo de discussão, assim. Porque para mim, maturidade parece ser o super trunfo de não fazer nada, assim. Porque se a maturidade é questionável, não tem, ninguém vai usar um argumento diferente. Tipo, ninguém vai conseguir contra-argumentar isso, sabe? Fala assim, ah, a Graf não tem maturidade pra discutir esse assunto. Tá bom, é meio que um super trunfo pro assunto acabar, assim. Ela pode demonstrar com várias coisas. Dizer, tipo assim, não, eu sou formada nisso, eu estudei isso, eu tenho tantos anos de vivência nisso. Mas, sabe, a maturidade já envenenou o poço ali, né? É difícil você trazer um outro ponto à tona quando você questiona a questão da maturidade, assim. E isso é uma coisa que me incomoda. Porque acho que alguns poucos experimentos que eu já vivi de trazer mais autonomia, né? Nem de diminuir a burocracia, de trazer mais autonomia. Uma das primeiras coisas que surge, ou o primeiro questionamento é: ah, mas as pessoas não têm maturidade suficiente pra isso. E eu fico tipo, ai, usou o super trunfo, assim, né? Daí eu fico, talvez essa nossa conversa acabou, porque eu não tenho muito o que explorar se a pessoa tá apegada a essa ideia de que a gente precisa de maturidade, seja lá o que isso significa, assim.
E como que a gente mede, né, a maturidade de alguém sobre qualquer coisa? Além do comportamento dela e a profundidade de conhecimento que ela vai ter sobre alguma coisa. Quem sou eu pra definir de que o panda não tem maturidade pra falar sobre assunto X comigo? É claro que pode ser baseado na experiência, tipo, tentei falar várias vezes com o panda e senti que alguma coisa, mas não é maturidade necessariamente, sabe? Eu tenho dificuldade com essa palavra no geral. É a maturidade ágil, é a maturidade não sei o que, é a maturidade de tudo. É tipo, eu sinto que é, tipo, quais são as pessoas que vão ter profundidade de um conhecimento ou curiosidade o suficiente pra debater coisas comigo pra gente crescer aqui pra algum lugar, independente da maturidade, né? Não sei, isso é muito relativo, assim, é muito individual também, e acho que é muito egocêntrico eu delimitar quem eu acho que tem maturidade pra debater alguma coisa comigo, quem não tem. Mas infelizmente a gente vê isso acontecendo. E sabe outra coisa que eu vejo que é interessante, que me gerou reflexão também, que só pra finalizar, Panda, esse negócio da crescente da gestão, é o seguinte, assim, o que eu vejo, quando a gente fala do span of control, né, que tu falou ali, da quantas pessoas respondem pra cada camada da hierarquia, eu sinto que essa coisa, ela tá cada vez mais virada ao contrário, no sentido de que eu vejo que as pessoas que estão ali na primeira camada de gestão ali, que geralmente é de coordenação, supervisão ou qualquer coisa desse tipo, que estão aprendendo o papel de gestão, que estão aprendendo, né, às vezes ali, né, as skills de liderança, coisas do tipo, são as que têm mais span of control. E quanto mais tu cresce, tu vê, tipo, um C-level, geralmente ele tem, sei lá, 3.
Uhum.
Né? Então, às vezes, uma pessoa, vamos pensar numa estrutura de desenvolvimento de software, digamos. Um coordenador de engenharia, às vezes, ele faz a gestão de, sei lá, 2 times. Uhum. Dentro desses times tem 6 pessoas, 12 pessoas. O CTO provavelmente faz a gestão de 3 diretores.
Uhum.
Se essas pessoas que estão mais acima na camada já são mais maduras, ou que têm mais conhecimento, já têm mais autonomia e tudo mais, e mais experiência prática, inclusive, de gestão, não deveria ser o contrário? A gente ter talvez mais pessoas ali com menos pra poder ficar mais perto e pra poderem ajudar, e aí uma pessoa que tá mais alta na organização, ela tem um span of control maior, ou seja, a gente precisaria de menos nível de gestão ou de menos alta gestão, porque outros diretores ou outros heads ou qualquer coisa do tipo já tem uma experiência de que eles não precisam ser geridos tão proximamente. Eu acho que cada vez mais essa pirâmide, ela tá se invertendo, sabe? Por isso que a gente tem tanto CEO de tudo, diretor de tudo, head de tudo. Porque vai aumentando isso, assim, pra camada. Eu fiquei pensando sobre isso.
Eu achei um bom ponto, assim. Que isso pra mim me traz uma outra questão. Que é, isso só mostra que a gente está limitando cada vez mais a autonomia das pessoas, porque cada nível que a gente coloca acima, ou mais intermediário aqui, né, por exemplo, ele simplesmente está pegando tomada de decisão de parte dessa estrutura de baixo. E daí a gente vai subindo esse pedacinho de autoridade e tomada de decisão. Na minha cabeça fez sentido, eu vou tentar explicar de outra forma. A ideia é de que, por exemplo, uma pessoa que está no cargo de CTO, ela não vai tomar decisões básicas de coisas do dia a dia, ela vai tomar decisões de coisas talvez mais específicas. Mas, se você for descendo cada nível da hierarquia, essas pessoas vão tomar decisões mais próximas da operação. E tudo isso porque a gente não proporcionou autonomia para as pessoas que estão na operação de fato. Porque são essas pessoas que precisam tomar essa decisão. É no impacto do dia a dia dessas pessoas e das pessoas que são clientes dessa empresa que a autonomia impacta de fato. Não é no CTO. Então, eu acho que é mais um pedacinho que reforça essa questão que você trouxe, assim. Porque, tipo, se as pessoas são autônomas de fato, eu não preciso de um spam reduzido. As pessoas têm autonomia, têm direção, têm caminho, têm propriedade sobre o seu próprio trabalho, que elas têm autonomia sobre a própria carreira. Eu não preciso me preocupar com o span of control, né? Eu não preciso me preocupar com essa questão ali. Eu acho que faz bastante sentido, tem bastante conexão. E tem a ver com a frase do finalzinho dessa parte do livro, né? Que os autores trazem que o cara que é presidente da Mac Research Laboratories sugeriu que um bom começo para diminuir a burocracia ou para eliminar a burocracia seria remover os 5 principais níveis de gestão, incluindo a mim mesmo. É o presidente da Mac Research Laboratories. Não sei se ele fez isso, se ele eliminou o seu próprio...
Fica aí o questionamento, né?
Se alguém quiser pesquisar a história dele, mas eu acho que é mais uma coisa que reforça esse ponto que a gente está discutindo aqui.
Esse capítulo é certamente é extenso, assim, tem bastante números, então quem tá lendo aí e achar que tem alguma coisa mais relevante que a gente precisava ter trazido, por favor, deixe-nos saber. A gente, no próximo episódio, vai começar a parte 2 do livro, que fala Monocracia em Ação! Ué!
Aê! Viva! Até que enfim,
vamos! Que é o que eu tô ansiosa pra ler. E, bom, queria agradecer todo mundo que a gente começou a divulgar recentemente, né, essa temporada, e tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre o primeiro episódio, tipo, que escolha boa de livro. Ah, isso dá sempre um... Ai, gente, vou gravar mesmo com a voz robótica. Que vale a pena, assim.
Eu não sei se vocês... Eu tenho uma esperança no meu coração, que é uma coisa que eu já trouxe dos outros podcasts, assim, né? Que eu tenho, a minha mente projeta, que tem alguém que discorda da gente, ou discorda do livro que tá lendo com a gente. Só pra brigar com a gente quando ouve. O que pra mim é super válido. Mas a minha mente sempre projeta que existe uma pessoa. Ah, vocês estão viajando, não sei o quê. Eu sempre acho que a pessoa tá lá, sei lá, tipo, lavando louça ou correndo na esteira, xingando a gente, dizendo, ah, panda, você viaja, Graf, nada a ver o que você tá falando e tal. E daí eu só queria trazer uma frase do finalzinho desse capítulo, que é pra essa pessoa. Que minha imaginação projeta que ela existe, que ela tá ouvindo a gente, que é o seguinte, ó. Se não somos diariamente atingidos pela desumanidade da burocracia, é porque a nossa indignação foi entorpecida pelo tempo e pela familiaridade. Isso aí é só uma reflexãozinha pra essa pessoa que nos ouve, que discorda da gente, que ela logicamente não existe, é um fruto da minha imaginação. Eu acho que é importante eu falar isso na terapia. Mas caso exista, tá aí essa frase pra você. Eu acho que é um convite pra gente explorar esse universo novo que eles vão apresentar pra gente daqui pra frente, até que enfim.
Mas o contrário também existe, porque eu vou mandar, inclusive, hoje um beijo especial pra Raquel, que mandou uma mensagem pra mim, que Raquel trabalhou comigo, com o Panda, falando que ela escuta a gente falar e fica falando com a gente. Então, Raquel, um beijo, sua linda, saudade.
Muito bem, gente.
Coisa boa.
Esperamos vocês pra parte 2, é isso?
É isso. Onde a gente vai, finalmente, se tudo der certo, se os autores quiserem, falar sobre ação. Vamos sair um pouco da teoria final.
Muito bem.
E é isso, então, gente, obrigada aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Lembre-se, quem escuta a gente no Spotify, clica aí no sininho, não sei do sininho do Spotify como é. Negócio de se inscrever pra receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram também, a gente tá sempre postando as novidades lá. E mais uma vez, obrigada K21 pelo apoio aí no patrocínio da edição. A galera da Aerolito sempre fazendo aquele milagre. Né, principalmente com o meu microfone. Vai mudar isso, gente, eu prometo. Aliás, já deixo pedir desculpa porque o primeiro episódio do meu microfone tava muito ruim, mas eu já comprei um novo, só não chegou ainda, tá? Então vai chegar mais qualidade pra vocês. E é isso, Pandinha.
Qual que é o Insta aí do Vamos Fazer Diferente, Graf? Vamos fazer uma propaganda aí.
É VFD Podcast.
Arroba VFD Podcast.
VFD que não é VSF.
Arroba VFD Podcast, é isso. E o seu, qual que é o seu?
O meu é arroba Marigraf, mas ele é fechado, então pode me adicionar no LinkedIn.
LinkedIn. Que é, LinkedIn provavelmente é alguma coisa assim, Mariana Graf no LinkedIn.
Exato, não tem muitas Mariana Graf.
Arroba Panda Real Oficial no Insta, adiciona lá. Eu atualizo super? Não. Você vai ver fotos de criança e cachorro? Vai, prometo.
É isso.
E no LinkedIn também, Antônio Guerin, você me encontra lá.
Exato. E tem a ideia também, André Murata. Fácil de achar.
É isso aí.
Queridos, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau!
podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.